E hoje, na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana, nós vamos conversar com o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur, sobre o plano municipal de mobilidade urbana que está sendo elaborado. Secretário, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui. Falar sobre uma coisa tão importante que é o plano de mobilidade urbana, né? Onde todo maringaense deve participar, porque a mobilidade faz parte da vida de todo mundo. Desde que a gente é criancinho e vai para a escola, até quando fica bem idoso, tem dificuldade de locomoção, né? É importantíssima a participação da comunidade nesse momento.
É verdade. Bom, essa entrevista está ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook e YouTube da CBN. Secretário, e eu gostaria de começar perguntando o seguinte: em que fase está o Plano Municipal de Mobilidade Urbana?
Bem, o plano, nesse momento, terminamos a segunda fase. Houve a segunda audiência pública, né? Foi entregue para a comunidade de modo geral, para a comunidade, né? Diagnóstico e prognóstico. O que aconteceu até agora, como é a cidade, daqui para frente, caso o mapa seja feito, que é o prognóstico, né? Essa fase já foi vencida, eu acredito que com muito sucesso. São mais de 5 mil páginas que esses documentos contêm. Para quem gosta de usar, é um material muito importante, esclarece muita coisa, tira alguns paradigmas aí que a gente confirma outras coisas que a gente já sabia. Então, em cima de todos esses dados levantados, agora partimos então para a terceira etapa, que já é começar a apontar as soluções que a comunidade pretende a mobilidade daqui para frente. Porque a pandemia atrapalhou bastante também o prognóstico, porque a cidade mudou, né? No período, as pessoas deixaram muito de se deslocar de ônibus, por exemplo, para outros modais, como bicicleta, aplicativo, motocicleta, enfim. Então, foi uma tarefa bastante difícil, mas fazendo correções em todos esses dados, nós chegamos, então, a um bom nível de pesquisa, é bastante segura. A gente pode confirmar para daqui para frente.
Nós retomamos o contato com o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur, na nossa série de entrevistas de mobilidade urbana, né, sobre mobilidade urbana. O secretário nos falava sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana.
Realmente, o Plano de Mobilidade está aí na sua segunda fase, né? Essa primeira etapa foi de levantamento de dados, depois passamos para o diagnóstico e prognóstico. Esse estudo já foi entregue para a comunidade. Se vocês entrarem lá na página Plamob, digita Plamob Maringá, vão aparecer mais de 5 mil páginas de coletas de dados, de informações, enfim, como a cidade se locomove. Está tudo nesse estudo. Então, vai nos dar uma base bastante confiável para que a gente passe para a terceira etapa, que já é para apontamento das soluções da cidade que a gente quer no ramo da mobilidade.
E como funciona essa terceira etapa? A população vai continuar participando, então, nessa fase, nessa nova fase?
Exatamente. Para quem tiver interesse no assunto, entra aqui na página do Plamob, pode ler tudo que for de interesse dele. Se for ciclista, tem a parte específica de ciclistas, tem eixos e interseções, fluxos de pedestres, transporte coletivo, e depois tem um resumo de tudo isso. Então, ali tem muita informação para que as pessoas entendam como a cidade se locomove e já começar a apresentar as soluções daqui para frente, né? Então, quem tem soluções, quem tem sugestões, já pode ir preparando isso, que é a próxima etapa. Também vai se dar através de audiência pública. Nós já tivemos duas audiências, né, com a participação popular, e a gente espera que cada vez mais pessoas participem. Até agora, como foi diagnóstico e prognóstico, talvez tenha algum desinteresse da população, mas na hora de apresentar propostas, eu tenho certeza que a população toda tem muito a colaborar com a gente. Então, assim que isso estiver encaminhado, isso vai ser amplamente divulgado na mídia, para que o maior número de pessoas possa participar.
Secretário, o senhor explica para a gente quais foram os diagnósticos e prognósticos apresentados?
Sim, uma coisa que nos surpreendeu positivamente foi o número de ciclistas que utilizam a malha cicloviária da cidade, né? Nós temos 6% das viagens feitas por bicicleta, que é o dobro da média nacional. Porém, é a metade de uma cidade muito parecida com a nossa, em termos de tamanho, que é Joinville. Joinville, 12% se locomove através de bicicleta. E a qualidade da nossa ciclovia também, se comparada com outras cidades, é bastante superior, né? Tendo ciclovias aí de altíssima qualidade, mesmo porque o desenho urbanístico da cidade permite isso. Uma cidade que tem o privilégio de ter os canteiros centrais, onde a gente consegue implantar ciclovias sem muito trauma, né? Por que que eu digo trauma? Porque sempre que se vai retirar estacionamento ou se tornar uma via exclusiva, existem reações contrárias, né? Então a gente tem muito afortunado nesse aspecto. Por outro lado, também o professor Pois vendeu foi o entendimento que a população tem do transporte coletivo. Curitiba, por exemplo, tem uma avaliação muito boa do transporte coletivo. E a nossa avaliação, a avaliação desse estudo, também chegou muito próxima aos números de Curitiba, tanto na satisfação quanto no atendimento das linhas. A maior queixa que existe aqui em Maringá, e isso a gente já sabia porque recebemos todas as informações aqui na Secretaria de Mobilidade, é a baixa frequência dos ônibus. Isso realmente acontece, mas tem explicações lógicas, porque é o baixo volume de tráfego nos entrepicos, né? Então isso justifica você ter como tem uma demanda menor nos entrepicos, é óbvio que você tira o ônibus desses horários, aumenta. Então essa é a maior queixa da população quanto ao transporte coletivo. Uma outra coisa que é claramente demonstrada é que majoritariamente as viagens em Maringá são feitas por veículo próprio, né? Então é uma cidade altamente motorizada, onde as pessoas usam muito o automóvel. E nas pesquisas feitas nessa população, que é usuário de transporte coletivo, poucos deles deixariam de utilizar o veículo particular para migrar para uma outra coisa, como bicicleta, ou transporte coletivo, ou até os aplicativos, né? E por que que isso acontece? Porque, apesar de termos uma das maiores frotas per capita do país, a cidade ainda ela circula bem, né? A gente não tem pontos graves de estrangulamento ou de lentidão. Por sinal, os pontos de lentidão não pertencem nem à malha viária do município, pertencem a uma rodovia federal. Os maiores pontos de Flamengo estão ali na divisa com Sarandi e depois lá na saída para Mandaguaçu, justamente onde existe o entroncamento do contorno norte com a Avenida Colombo. De qualquer forma, o estudo abrange isso também e já propomos até soluções para o DENIT, por exemplo, que é quem detém o direito sobre a via, para fazer melhorias nesses entroncamentos da Avenida Colombo. Aquele outro cruzamento, que eu considero o terceiro mais complicado da cidade, que é na PR-317 com a BR-376, né, Avenida Colombo, próximo a um shopping grande da cidade, os projetos estão bastante adiantados, em breve a gente deve começar as obras daquele viaduto. Então isso vai melhorar de toda forma a mobilidade da cidade. Então, foi muito bom para a gente entender como a cidade se desloca, quais são os interesses das pessoas, sem interesse em mudar de modais ou não, e o transporte coletivo, né? A gente tem pouca demanda, assim, da população sobre... pouca participação, na verdade, da população sobre demandas do transporte coletivo. Então, é importantíssimo que a população dê sua opinião sobre o transporte coletivo, porque, Luciano, você vê que a gente tem uma dificuldade enorme em criar eixos exclusivos para o transporte coletivo, o que é fundamental para a gente ter viagens mais rápidas dentro da cidade, né? Mas devido a dois corredores aí que, no meu entendimento, não tiveram estudos muito aprofundados, que foram da Morangueira e Cacogawa, hoje é um desafio para o gestor fazer propostas de novos corredores. Mas tudo isso vai estar implementado, sim, nessa terceira etapa, né? O estudo vai apontar onde os corredores têm que existir, e como é isso, então, uma etapa de convencimento da população para que a gente tenha mais corredores exclusivos de ônibus.
Secretária, como assim os corredores da Morangueira e da Cacogawa não foram bem estudados? Porque eles não estão dando um resultado que vocês esperavam?
Perdão, Luciana, não estou escutando.
Eu queria que o senhor explicasse sobre os corredores da Cacogawa e da Morangueira que o senhor citou. Não houve um estudo aprofundado? Por quê? Eles não estão dando o resultado que vocês esperavam?
Na realidade, o corredor da Morangueira ele tem um bom desempenho. Os ônibus conseguem trafegar numa velocidade muito boa, a velocidade média ficou excelente. Então, isso diminui o tempo de permanência dos ônibus dentro do transporte coletivo. Já o corredor da Avenida Kakogawa, ele foi superdimensionado. Para vocês terem uma ideia, só duas linhas passam por ali. Então, é um corredor que, no futuro, ele pode ser muito bem aproveitado, mas hoje ele está superdimensionado com uma ocupação muito baixa, né? Mas o estudo vai demonstrar agora quais são os corredores que realmente necessitam de ter uma exclusividade para que a gente consiga deslocar a população no menor tempo possível e incentivar então as pessoas a deixarem o carro em casa e migrarem para um transporte coletivo.
Mas será possível diminuir o tempo, aumentar a frequência dos ônibus, diminuir aquele horário entre um ônibus e outro?
Está cortando, Luciana, eu vou te comentar pelo que eu entendi. Sim, o aumento da frequência depende basicamente do volume de passageiros, né? Porque, por exemplo, a CEMOB pode determinar que eu quero ônibus na Kakogawa de 5 em 5 minutos. Esses ônibus vão rodar ociosamente. Eles vão transportar um número mínimo de passageiros, o ônibus vazio, gastando combustível, gastando pneu, motorista e tudo mais, e isso cai diretamente na planilha. Na hora de calcular a tarifa, esse valor vai aparecer lá. E você aumentando a tarifa, você desestimula as pessoas a andarem de ônibus. Então, por isso que é importante o estudo técnico. O estudo técnico é que define quais são as linhas carregadas, a frequência dos ônibus, e até a velocidade com que ele se desloca nesses corredores, né?
Ah, entendi. Acompanhar, então, a população tem que participar, acompanhar, discutir, para que a gente tenha, no futuro, uma mobilidade urbana cada vez mais eficiente, né?
Exatamente. Fundamental a participação popular, porque o que for decidido aí é que vai determinar o futuro da cidade. Importante dizer que esse plano de mobilidade urbana, ele vira lei, né? Lá na quarta assembleia, isso é passado por audiência pública, vira lei, vai para a Câmara, é aprovado na Câmara, então mude o secretário de mobilidade, mude a equipe técnica, mude o prefeito, mude os vereadores. Essa linha que o plano de mobilidade indicou tem que ser seguida por força de lei. Então, importante participar neste momento das decisões do futuro da mobilidade na cidade.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista, hein? Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, sempre à disposição, Luciana. Abraço a todos.
Obrigada. Nós conversamos com o secretário de Mobilidade Urbana de Maringá, Gilberto Purpur, que nos explicou sobre o plano de mobilidade urbana, o plano municipal de mobilidade urbana, que está sendo desenvolvido aqui na cidade, na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana.